Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o Marcos Bezerra, que é meu parceiro aqui de bancada. Marcos, boa tarde para você. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, excelente tarde. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e, claro, sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, muitas informações mesmo, viu? Aquele pacotão de informações, já já Coutinho conosco. Bem, estamos iniciando, né, mais uma semana aqui e, claro, aqui você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Inclusive, aqui no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, o tempo mudou numa rapidez. Neste momento, aqui em tempo real, tá? Na previsão do tempo, faz 26 graus em Ilhéus, com um pouco de queda de chuvas, né? Um pouquinho de chuva aí, tá caindo uma chuvinha. E aqui, como a gente tá no alto, nossa, a gente olha para baixo e não enxerga nada, a gente. Tá tudo acinzentado e chovendo. É. Mas a chuvinha é fraca, né? Que sejam chuvas de bênçãos, viu, Marcos? Verdade. Bezerra? Para todos. Pois é, então, a partir de agora, você vai ficar bem informado no seu Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário, ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: finanças. Bahia tem mais de 543 mil jovens inadimplentes.
Correio da Bahia, Exército abre concurso com salários acima de R$8 mil.
Corre lá para pesquisar se você está no perfil aí, se você pode concorrer a uma dessas vagas aí, tá? Jornal Dia de Teresina, pré-candidatos não podem participar de inaugurações de obras. É isso mesmo. Então, para você entender, então esses pré-candidatos, gente, ficam impedidos aí de inaugurar obras a partir... começou no sábado, tá? Desde o dia 2. A medida é imposta aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, portanto, TSE. E caso o pré-candidato descumpra, pode acarretar a cassação da candidatura. Então, esses que já são deputados na Bahia e vão para a reeleição, né? São pré-candidatos, já candidatos. Para de querer se aparecer, viu? Nas inaugurações das obras. No caso aí, só o governador Rui Costa pode, porque ele não é, né? Não é pré-candidato a nada, enfim. Então, vocês se liguem. TSE vai estar de olho.
Acabou a ponga e a carona.
Bem assim.
Jornal Meio Norte de Teresina: chuva e baixa umidade. Inmet emite alerta para 65 cidades do Piauí.
Jornal do Comércio de Recife, auxílio para atingidos pela chuva no interior.
Diário do Nordeste de Fortaleza, mais de 4 mil cearenses são registrados sem pai em 2022.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, bancada do Rio Grande do Norte define metas para o orçamento da União.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara apressa a votação da PEC que amplia gastos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Câmara planeja acelerar a tramitação de proposta que amplia benefícios.
Folha de Londrina, do Paraná. Paraná confirma primeiro caso de varíola dos macacos.
Jornal O Popular de Goiânia. Luto na família Caiado. E aí o Ronaldo Caiado diz: minha dor só não é maior do que meu amor por você. É que infelizmente o filho dele, né, é de 40 anos, posso falar o Caiado filho, né, faleceu. Só que até o momento não foi divulgada ainda a causa-morte.
É. Jornal do Tocantins, de Palmas, primeiro semestre de 2022, registra 27 tentativas de feminicídio no Tocantins.
Que triste, hein? É. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 12 minutos, isso mesmo, 12:12, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Já pode enviar, hein, a partir de agora para o WhatsApp da Gabi, 988291029, a sua mensagem, tá? Com denúncia, reclamação, algum tipo de opinião, tá? E a mensagem pode ser escrita ou mensagem de áudio. Mensagem de áudio de até 30 segundos. Ah, depender, a gente libera até 40 segundos, tá bom? Mas, porque como hoje não tem entrevistado, aí a gente tem um espaço maior. Então, até 40 segundos a gente libera. Agora, a gente não esqueça de falar. Olha, aqui é João, do bairro tal, da cidade tal. Caso não queira se identificar, diga pelo menos a cidade ou o bairro, tá? E aí diz sua mensagem. A Kaona, ela vai sempre ouvir antes e liberar aqui pra gente poder colocar no ar, tá bom? Então, cuidado com as palavras, nessas palavras, se você quiser que a mensagem vá ao ar, é tá isso. Bom? E a gente abre esse espaço aqui. Telefone, gente, continua sendo 36752000, mas depende da boa vontade da Oi, né? Rapaz, a Oi não quer que ninguém dê um oi pra nós, Marcos, impressionante.
Nesse tempo chuvoso aí.
É, difícil. Bem, vamos de informação?
Vamos lá.
Olha, mais de 220 mil urnas montadas em fábrica de Ilhéus serão usadas nas eleições deste ano. Então, especialistas da Universidade de São Paulo, USP, conheceram a fábrica onde estão sendo montadas as novas urnas eletrônicas modelo UE 2020, aqui em Ilhéus. Os técnicos integram o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, LARC, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Os técnicos observaram todo o processo de montagem do início ao fim. A montagem final da urna é feita aqui em Ilhéus, tá? E aí, do município baiano, as urnas são distribuídas por transporte terrestre para os tribunais regionais eleitorais, né, que são os TREs, né, cada estado. Os componentes das novas urnas encomendadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, entre eles a placa-mãe e o terminal do mesário, começaram a ser produzidos em novembro do ano passado, em Manaus, pela empresa Positivo Tecnologia, vencedora da licitação para fabricar o modelo 2020. O trabalho é concluído aqui no sul da Bahia. Entenda aí essa questão do sistema, né? É um sistema complexo. Como assim, Marcos?
É, segundo o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, a visita permitiu que os especialistas da USP entendessem como o sistema eleitoral é complexo e diferente dos equipamentos eletrônicos normais. É importante que eles façam a avaliação do que existe hoje para poder sugerir melhorias para o futuro de modo consistente, explicou ele. Azevedo esclareceu ainda que o convênio entre as duas instituições já começou a desenhar algumas ideias, mas que ainda precisam ser testadas. Estamos promovendo encontros para debater sugestões para depois, se for o caso, planejar algum tipo de projeto piloto ou simulado adequado para a inovação sugerida, disse. As eleições 2022 terão um total de 577 mil urnas eletrônicas, entre as que serão efetivamente utilizadas e as de contingência, que poderão substituir um equipamento no caso de algum problema no dia da votação. Desse total, 224.999 urnas são do modelo mais atual, chamado UE 2020 ou 2020. Além de um design mais moderno, a UE 2020 possui um processador 18 vezes mais rápido que o modelo anterior. O teclado foi aprimorado e a bateria vai durar por toda a vida útil do equipamento. O terminal do mesário também passou por uma modernização e deixou de ter teclado físico e agora conta com tela sensível ao toque, Kátia.
Tá aí, né? Essas informações sobre essa urna eletrônica sendo finalizada, né? Quer dizer, faz parte da fabricação aqui em Ilhéus, né? Que bacana. Que as urnas funcionem direitinho, que a eleição seja de forma democrática, honesta, limpa, tá? A gente precisa disso. São 12 horas e 16 minutos. O nosso repórter já vai ser acionado. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui uma informação para vocês. Atenção aí, moradores do bairro Hernani Sá, em Ilhéus. Regularize seu imóvel da Urbis. A Associação de Moradores do bairro Hernani Sá informa que a equipe da Urbis Habitação estará nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de julho, então durante toda a semana, a partir de amanhã, na sede da Associação de Moradores para regularização e entrega de documentação das casas da Urbis. Mais informações, tá, nos plantões na sede da associação, às terças e quintas-feiras, pela manhã, das 9 às 11, tá? Das 9 às 11 da manhã e à tarde, das 4 da tarde às 6 da noite. Tem o WhatsApp 739-8825-8988. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 988-25-8988. Então, você, morador aí no bairro Hernani Sá, pode regularizar seu imóvel aí da Urbis, tá? Equipe de habitação presente aí na Associação de Moradores, amanhã, dia 5, dia 6, 7, 8 e 9 de julho. 12 horas e 18 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, né, Marcos? Fazendo essa primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Muitas informações mesmo, hein, Coutinho Neto? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira. Marcos Bezerra, excelente segunda-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Você que está já acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima segunda-feira, porque a partir de agora a sua viatura virtual da Gabriela FM está chegando aqui no JMB com muitas notícias do setor policial. Nosso primeiro desembarque é no município de Itabuna. Olha, no município de Itabuna, uma quadrilha especializado em roubos de celulares foi desarticulada com a prisão de uma mulher que estava de posse com 37 aparelhos roubados. Acompanhe comigo este fato. Este fato aconteceu na manhã de ontem, domingo, por volta das 6 horas da manhã, quando a polícia militar prendeu na Avenida J.S. Pinheiro Stephanie Santos Ramos Rocha. Ela é acusada de roubos e furtos e também suspeita de participação em uma quadrilha que vinha atuando no circuito da festa de São Pedro na cidade de Itabuna. Stephanie vinha sendo monitorada pelo setor de inteligência do 15º Batalhão de Polícia Militar. Ela foi conduzida ao complexo policial de Itabuna e será indiciada através da Delegacia de Repressão a Furtos. De acordo com a Polícia Civil, trata-se de uma quadrilha especializada que envia seus integrantes para eventos de médio e grande porte em toda a Bahia. E neles, atuam, em geral, no furto sorrateiro sem que as vítimas percebam o ato criminoso. Posteriormente, os aparelhos costumam ser revendidos em Salvador, cidade onde Stephanie reside. Aqui no município de Ilhéus, hein? Na utilidade pública, por volta das 4 horas da madrugada do último sábado, o empresário Vanille Souza Dias teve o seu caminhão furtado em plena Avenida Itabuna, aqui centro da cidade de Ilhéus. De acordo com o que foi dito, o empresário, que é proprietário do veículo modelo Ford F-350, placa JRK-1I-02, cor prata, com licença de Ilhéus, o veículo estava na porta do estabelecimento comercial quando foi levado pelo criminoso ou pelos criminosos. O caminhão pertence à distribuidora Entre Amigos e o proprietário pede para quem tiver qualquer informação sobre este veículo, entre em contato através do 739-9975-4215 e falar com Vanille Souza. Nossa viatura agora vai até o município de Ubatã. Lá em Ubatã, Matheus Quirino Ferreira, de 24 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no hospital de base em Itabuna. Matheus, mais conhecido como Gordo, ele foi vítima na última quarta-feira da semana passada de uma tentativa de homicídio em frente ao prédio da Prefeitura de Ubatã. Este caso nós trouxemos também aqui no Jornal do Meio Dia. Conforme informações de testemunhas, homens que estavam em uma motocicleta atiraram contra a vítima que caminhava em via pública. Matheus já possuía passagens pela polícia e foi atingido principalmente na cabeça. As investigações sobre a autoria e a motivação estão sendo conduzidas pelo delegado Lani Andrade, da Delegacia Territorial, lá de Ubatã. Saindo de Ubatã também pela BR-330 até o município de Jequié. Lá em Jequié, Leilane Machado Muniz, ela foi assassinada na madrugada do último sábado. Ela foi morta dentro da própria residência no condomínio residencial Cachoeirinha, no bairro Jequiezinho. Ela foi encontrada caída no sofá da sala do imóvel. A mulher foi atingida por vários disparos de arma de fogo, principalmente no rosto e no pescoço. A polícia ainda não sabe se a vítima estava acompanhada no momento em que foi atacada. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié. A polícia segue em busca de pistas para prender o criminoso. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia e você no Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual vai retornar reabastecida de notícias do setor policial aqui no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 12h24, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp, pelo telefone, se você conseguir. Mas vamos divulgar as mensagens no WhatsApp. O que temos aí, Marcos?
Boa tarde, dupla dinâmica. Sou Felipe Freitas, estou em Bicaraí, plugado no Jornal do Meio Dia.
Olha, obrigada, Felipe Freitas, direto de Ibicaraí. Um abraço para você. Muito obrigada pela audiência. Um abraço a todos de Bicaraí, meus amigos aí do Trio da Ruana. Renata, um beijo para você, Renata Ruana, Juliana Ruana, toda a família, viu? Luizinho, Lúcio, Neto, um abraço para vocês.
Tem mais? Aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, não quero me identificar, mas aqui em Sapucaí, em Ilhéus, tem um bar de um proprietário, né, que o som vai até altas horas da noite, né? Então, queria pedir que a polícia, né, ambiental, desse uma passada aqui em Sapucaí. Uhum. Fica na Vila São Miguel, próximo ao ramal de Nengo. Olha só, essa semana mesmo, até morte, né? Teve muita zoada nesse bar, né? Onde ficam crianças menores.
Misericórdia. Também. Vamos repetir o local aí, por gentileza, Marcos. Atenção aí, Polícia Militar, né? A Polícia Ambiental da Polícia Militar. Atenção aí. Vamos repetir aqui o endereço dessa comunidade em Ilhéus.
Lá em Sapucaíra, né? Próximo ao ramal de Nengo, né? Então, fica atento.
Falta de respeito, né, gente? Aqui em Ilhéus eu vejo muito isso, a falta de respeito. Tem gente que chega, para ali na praia, em frente às residências, acha que pode colocar um som estilo trio elétrico e não tá nem, não. Falta de respeito, viu? Mas quando a polícia chega lá, fecha o carro e fala assim, ó, guinchado, toma aqui sua multa, aí vai reclamar. Ah, pelo amor de Deus, meu amigo.
Tem mais
aqui. O que tem de mais mensagem?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Gustavo Sodré está ligadíssimo no Jornal do Meio Dia, no Rio de Janeiro, pelo aplicativo. Abraço a todos de Ilhéus.
Nosso ouvinte assíduo, né, Gustavo? Um abraço para Gustavo Sodré, direto do Rio de Janeiro, apaixonado aí por Ilhéus, sempre acompanhando a nossa programação. Muito obrigada. Obrigada, viu, Gustavo, pela mensagem de parabéns aí pelos 30 anos da Gabriela FM. Muito obrigada mesmo. E todos que nos enviaram mensagem. Mais alguma coisa para divulgar agora?
Tem. Boa tarde, querida. Olha, mando parabéns para minha tia Tereza, que fez aniversário ontem. Obrigado, pessoal da Lagoa Encantada. Não colocou o nome aqui, mas é da Lagoa Encantada.
Mas aniversariante é a tia Tereza, isso, né? Da Lagoa Encantada. Tia Tereza, da Lagoa Encantada, um beijo. Feliz aniversário. Muita saúde para a senhora, tá? Deus te abençoe sempre. Aproveitar e mandar parabéns para as minhas amigas aniversariantes de hoje. Maili Midles, ela que é mídia lá na agência Arte 3. Maili, um beijo para você, minha linda. Feliz aniversário. Parabéns, saúde, paz sempre. Continua essa mulher alta astral que você é, viu? Parabéns mesmo, Maili. Feliz aniversário. Pati Patrícia Lacerda, aniversariante hoje também. Pati, amiga, parabéns para você. Feliz aniversário também, muita saúde, viu? Amor e paz sempre. Feliz aniversário, então, para todos os aniversariantes do dia, né, de hoje, 4 de julho. Sintam-se abraçados por nós aqui, né, Marcos?
Isso aí. Pela nossa fanpage no Facebook, boa tarde, Gabriela FM, a Milton Santos de Icaraí, Niterói, no Rio de Janeiro, está acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Obrigada pela audiência. A Newton, o nome dele?
É Hamilton Santos.
Perdão, viu? Hamilton Santos, direto de Icaraí, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, ligadinho aqui na Gabi. Muito obrigada. Parabéns. Aliás, obrigada pela audiência, né? Muito, muito obrigada mesmo. Mais alguém?
João Esteves também está pela fanpage acompanhando. E a Luciana Santana. Boa tarde, ótima semana a todos. Amém.
Ó, um coraçãozinho para vocês aí, acompanhando a gente pela fanpage do Facebook. Assiste a gente aqui no estúdio, né? Um beijo especial. Muito obrigada mesmo pela audiência. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 33 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar, tá, a sua mensagem aí, escrita ou mensagem de áudio. Não esqueça, fala o seu nome, de onde está falando. Caso não queira se identificar, diga pelo menos de qual município você está falando. Caso queira tentar, pode tentar também falar conosco aqui ao vivo pelo 36752000. Se a dona Oi deixar, ótimo, né? A gente te coloca no ar. O que temos aí de mensagens de ouvintes? Marcos Bezerra.
Pois é, tem ouvinte aqui participando. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou Luciana de Castelo Novo, né, na Fazenda Havaí. Kátia, manda um abraço para meu filho Luiz Henrique, que está completando mais uma primavera. 15 anos de muita gratidão ao senhor.
Então, o aniversariante do dia é o Luiz Henrique, né? Uhum. 15 anos, né? Parabéns, viu, Luiz Henrique? Muita saúde para você também, que venham muitos e muitos anos aí na sua vida, tá? Cheio de saúde. Mais
tem mais
coisa?
Aqui o Alex, lá do Nelson Costa. Boa tarde, Kátia e Marcos. É, olha, quero pedir a vocês que deem um alô aí para o setor de poda da prefeitura. Estamos com a árvore que oferece perigo. Já encaminhei o papel, né? É, pedindo, né? Mas ainda não vieram. Ainda dê essa força aí para ver se eles aparecem. Aqui na quarta travessa da Boa Vista, no Paraguai. Lá no Nelson Costa, hein, Léo?
Tá divulgado aí. Enquanto o Marcos dá uma olhadinha nas mensagens, separando aí para divulgar, deixa eu divulgar aqui a utilidade pública. Olha, o Carlos Américo Silva de Souza, ele perdeu a carteira com todos os documentos, cartão de crédito, tinha R$200 também em dinheiro na carteira. Ele perdeu no sábado, no show lá, né, no Itapedro, em Itabuna. Então, quem achar aí a carteira, ou pelo menos os documentos de Carlos Américo Silva de Souza, tá? Entrar em contato pelo celular 98210-1949. Então, se você encontrou aí os documentos... Gente, tomei um susto aqui no estúdio. Depois eu digo o que foi. Gente, ó... Então, quem encontrou aí os documentos de Carlos Américo Silva de Souza, ele perdeu os documentos lá em Itabuna, tá? Pode ligar para o número 98210-1949, tá? E também pode entrar em contato aqui com a Gabriela FM. Você que encontrar aí e nos entregar, vai ter uma recompensa, tá? O Carlos Américo Silva de Souza está disposto a pagar aí uma recompensa, porque a gente não trabalha danado, você tira todos os documentos de novo e tal, né? Então, certamente aí quem encontrou alguém, o Carlos também vai procurar saber se já tá na delegacia, porque muitos documentos foram perdidos, né? Celulares lá que, né, perderam e também foram tomados e a polícia recuperou. Enfim, mais um caso aqui de Carlos Américo Silva de Souza, ele perdeu os documentos, tá? Foi uma carteira com todos os documentos, cartão de crédito, até dinheiro tinha. Então, entre em contato, 98210-1949 ou 3675-2000 aqui na Gabriela FM, tá? É, também tem outra pessoa aqui, gente, que perdeu os documentos. Deixa eu divulgar aqui. O Márcio Moura Santos perdeu uma carteira também com todos os documentos. No caso, aqui no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, tá? É, e esse documento já se encontra no Espetinho de Duia, aqui no bairro Banco da Vitória. Então, Márcio Moura Santos, seus documentos foram encontrados e já está aí, eles já estão, esses documentos, no Espetinho do Duia, aqui no bairro Banco da Vitória. Fica próximo ao último quebra-mola de quem sai do bairro Banco da Vitória em direção ao centro de Ilhéus, tá bom? Só passar lá no Espetinho do Duia e recuperar seus documentos, Márcio Moura Santos. 12:37, tem alguma mensagem para divulgar agora, Marcos Bezerra? Daqui a pouquinho, né, a gente divulga, vamos de informação, por gentileza, Marcos. Noticiário estadual, incêndio atinge UTI neurológica, né, do Hospital Geral Roberto Santos em Salvador, após curto-circuito em leito.
É, segundo a assessoria de comunicação do hospital, o fogo começou após um curto-circuito no painel de um dos leitos. As chamas foram extintas por profissionais do hospital, que precisaram quebrar algumas janelas para que a fumaça fosse dissipada. O corpo de bombeiros foi acionado. A assessoria do hospital informou ainda que todos os pacientes da UTI neurológica passaram por avaliação médica e foram transferidos para outras unidades do próprio hospital. Os profissionais também foram avaliados e liberados.
Tá aí. É, são 12h38. Ontem eu tava assistindo ali no... Passou nos dois canais, na Globo e na Record. Né? Naquelas programas de revista digital. E me chamou a atenção, Marcos, o caso aí daquele menino, o Luva de Pedreiro.
Sim.
Rapaz, coitado daquele menino, viu? Eu tô comentando isso aqui porque eu realmente fiquei muito chocada. O cara que representava ele, que era empresário, o cara fez um menino assinar um contrato que o menino não sabe nem ler.
Verdade.
Eu não tinha noção que a situação era essa. O Luva de Pedreiro não sabe ler, o pai, a mãe. Então, assim, ele aproveitou.
Usou de má fé.
Ele usou de má fé. Gente do céu, por que eu tô falando isso aqui? Cuidado, gente. Cuidado, você que começa aí nessa carreira de influenciador digital. A gente sabe que aqui no sul da Bahia tem. Cuidado, não assine contrato nenhum sem ler. Se você sabe ler bem, mas não entendeu, dê um jeito de chamar algum advogado, tá? Porque é muito perigoso isso. Agora o menino tá aí sem dinheiro, né? Claro que ele tinha que estar com a parte dele, uhum, aproveitando, usufruindo. Ou seja, tinha que ter sido tudo muito bem feito, bom para todo mundo. Então, o cara usa de má fé. Aí, graças a Deus agora já surgiu aí, né, Marcos? O Falcão.
Jogador de futsal,
isso,
né?
Isso, tá outras ajudando, pessoas, né?
Sem interesses.
Que vão administrar essa carreira dele, uhum, né? E eu achei muito bacana o que o Falcão disse ontem. E o outro rapaz também, né? O parceiro lá do Falcão. Essa coisa da parceria empresarial. E então, que sirva de exemplo. Muito cuidado, né? Me desculpa, Marcos. Sinceramente, eu não queria usar esse termo, não. Mas o cara foi pilantra, viu?
É.
Usou de má fé. De má fé. Como é que ele faz uma coisa dessa? Quando eu soube que o menino não sabia ler, assinou, coitado. Você nem sabe ler. Gente, cuidado aí você, viu? Que nessa carreira de digital influencer, cuidado mesmo com quem... com as pilantragens que tem por aí. Muito cuidado. E a gente deseja muita boa sorte, né? Ao Luva de Pedreira. Um menino humilde, simples, né? E merece, sim, fazer sucesso. Merece ter uma vida melhor junto com a família. Ele já tá lá, né? Na mansão. Agora em Pernambuco, junto com sua família. E eu achei interessante que ele levou aqueles dois amigos, né?
Uhum.
Ele falou, não, sem eles... eu não vou, não, para lugar nenhum, se eles que sempre me ajudaram. Tem o goleiro e tem o... fala aí o nome do... que joga a bola lá para ele. Como é que fala o nome, menino? Eu não sei, gente. Não sei, mas eu já fui repórter esportivo há tanto tempo. Não lembro mais quase nada de futebol.
Qualquer atacante aí, meia, zagueiro.
Acho que era mais ou menos isso. O cara toca para ele a bola. Ai, ai. 12 horas e 41 minutos. Tem mais mensagem aí? Quer divulgar agora?
Tem sim. Boa tarde, Kátia Marques. Manda um grande abraço aí para todos da comunidade de Aritaguá, todas as vizinhas que estão no mesmo patamar e a comunidade carente, né? Totalmente abandonada. É o Gugu que está mandando esse alô.
Então, um abraço aí para o povo todo aí de Aritaguá. Mais alguma coisa?
É só, por enquanto.
Bem, são 12 horas e 41 minutos. Vamos de mais informação, né? É, noticiário aí nacional. Olha, inclusive o repórter Coutinho Neto já vai preparando ele. Já ele retorna aí com mais notícias. Olha, em delação, Marcos Valério diz que Celso Daniel fez dossiê contra a cúpula do PT. Isso ontem bombando aí, né? Nos sites. O principal operador do escândalo do Mensalão, Marcos Valério, relatou em colaboração premiada com a Polícia Federal que Celso Daniel, então prefeito petista de Santo André, né, São Paulo, ele que foi assassinado no ano eleitoral de 2002, ele havia, né, o Celso Daniel havia produzido um dossiê que abalaria a República. Quem disse isso foi o Marcos Valério em delação premiada aí com a PF. Então, o arquivo, segundo o Marcos Valério, detalhava nomes que estariam sendo financiados de modo ilegal. No entanto, o que Celso não sabia é que mais pessoas e grupos estavam sendo beneficiados pela arrecadação clandestina. Aí o Marcos Valério diz: o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando que era quem era do PT que estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele dar a ajuda em Santo André. E ele, como prefeito, esse dossiê sumiu. De acordo com Marcos Valério, o documento que havia sido elaborado pelo prefeito, né, Celso Daniel, desapareceu. E ele frisa que ninguém achou esse dossiê mais. Ainda em depoimento à Polícia Federal, é dito que o Partido dos Trabalhadores, o PT, resolveu afastar os políticos envolvidos com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. E ele diz: na prática, a sinalização visava, entre aspas, limpar a imagem da sigla de uma série de impactos políticos, incluindo os episódios anteriores citados. A posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar direitinho que vocês vão ver que o PT fez uma limpa, expulsando do partido essas pessoas, sustentou aí o delator Marcos Valério. Em outro momento do depoimento, com trechos veiculados pela Veja, o Marcos Valério faz outras menções que envolvem o PT e o PCC, que é o Primeiro Comando da Capital. É, esse Marcos Valério aí tá disposto mesmo, hein? Botar a boca no trombone. Diz que muita coisa suja vai vir à tona na mídia envolvendo o PT, Partido dos Trabalhadores, segundo o Marcos Valério, né? Que fez essa delação premiada aí com a Polícia Federal. Que coisa, hein? 12 horas e 44 minutos, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua aqui no Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual já chegou, hein? Já está reabastecida e você vai viajar comigo a partir de agora nos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo Sul Baiano, notícia triste. Aconteceu um fato no município de Mucuri na manhã de ontem, domingo, por volta das 11 horas da manhã. O radialista José Francisco Costa de Oliveira, 57 anos de idade, mais conhecido como Juca Andrade. Juca Andrade, o radialista, estava em uma região de roça cacaueira, uma área de plantação de cacau, no momento em que foi cortar uma árvore e essa caiu sobre o seu corpo. O radialista veio a óbito no local do acidente. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames de medicina legal. Portanto, aí lamentamos a morte do colega radialista lá do extremo sul da Bahia, o Juca Andrade, que sofreu esse acidente trágico em sua plantação de cacau. Ainda lá pelos lados do extremo sul da Bahia, aconteceu um homicídio na manhã de ontem, domingo, no distrito de Posto da Mata, que pertence ao município de Nova Viçosa. A vítima, José Carlos Pinto Filho, de 47 anos de idade. Segundo informações, houve uma discussão entre a vítima e o acusado, identificado como sendo Júlio César Macrina, de 21 anos de idade. No meio da discussão, Júlio César pegou uma faca e desferiu 12 golpes no padrasto, acertando o tórax e as costas. Populares chegaram a socorrer a vítima ao hospital, mas ele veio a óbito na unidade de saúde. O homicídio consumado foi comunicado à Polícia Civil, que deu início às investigações. Júlio César Macrina, de 20 anos de idade, enteado da vítima, até o momento não foi localizado pela polícia. Município do Prado. Um adolescente de apenas 17 anos de idade, ele foi assassinado com um tiro de espingarda na cabeça. Segundo fontes policiais, o autor do crime invadiu a residência da vítima, que estava no quintal da casa, e em posse de uma espingarda, efetuou um disparo na cabeça do adolescente. Este caso aconteceu por volta das 6 horas da madrugada do último sábado na cidade do Prado. Breno Porto dos Santos, 17 anos de idade, foi a vítima. Uma equipe do SAMU chegou aí ao local, mas nada pôde fazer, apenas constatando o óbito. Policiais militares realizaram rondas, mas não conseguiram prender o autor deste crime. Segundo a Polícia Militar, o autor já foi identificado, mas não foi divulgado o nome para não atrapalhar na investigação. Ainda no sul da Bahia, município de Guaratinga, na madrugada do último sábado, um homem, identificado apenas como Wallace, ele morreu na porta da delegacia de Guaratinga após ser atingido por vários golpes de faca. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo informações, o Wallace tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O crime aconteceu por volta das 5 horas e 30 minutos, quando a vítima foi esfaqueada e, mesmo ferido, caminhou até a porta da delegacia, onde não resistiu e foi a óbito. Olha agora em nossa grande Bahia, município de Feira de Santana, uma tragédia. O jovem Wagner Nascimento de Jesus, 27 anos de idade, trabalhava como instrutor de autoescola e morreu por volta das 3 horas da manhã de ontem, domingo, após se envolver em um acidente de trânsito. O fato ocorreu no bairro Queimadinha, em Feira de Santana. O instrutor dirigia um veículo Hyundai modelo HB20 Sedan. Segundo informações, o carro bateu em um poste de iluminação no lado do motorista e em seguida derrubou a placa de uma loja revendedora de veículos. Wagner de Jesus ficou preso entre as ferragens do automóvel e não resistiu aos ferimentos vindo a óbito ainda no local. Portanto, Marcos e Kátia, e você, do Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM retornará amanhã, aqui em mais uma edição do JMD, se assim o nosso Deus permitir. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, nos 30 anos de sucesso da Gabriela FM, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, meu querido, pelas informações. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir, retornaremos aqui juntos, novamente nessa sintonia. Marcos Bezerra já está circulando novamente ali pelo WhatsApp, tá, Marcos? O que tiver, isso vai separando para a gente divulgar. Enquanto isso, vamos de mais informação, por gentileza. Marcos, vamos falar sobre a situação, né, dos municípios lá no estado de Alagoas, porque mais de 15 municípios têm situação de emergência decretada lá em Alagoas.
É isso, olha, mais 15 municípios do estado de Alagoas tiveram a situação de emergência decretada em decorrência das chuvas. Com a medida, agora o estado conta com aproximadamente 50 cidades em situação anormal desde maio, quando houve estragos alarmantes pelas chuvas e aumento de desabrigados. Antes da medida, a situação emergencial foi decretada em pelo menos 35 municípios. No documento publicado no último sábado, o estado de emergência se estende durante 180 dias. Atalaia, Branquinha, Cacimbinhas, Cajueiro, Capela, Limoeiro de Anádia, Murici, Pão de Açúcar, Paulo Jacinto, Santana de Mandaú, São José da Laje, Santuba, Taquarana, União dos Palmares e Viçosa. De acordo com a Defesa Civil de Alagoas, os rios Paraíba e Mundaú transbordaram e subiram 2 metros de altura. As BR-104 e 101, que seguem em direção a Sergipe e Pernambuco, foram interditadas. O órgão estadual contabiliza 40 mil pessoas desalojadas e desabrigadas que estão sendo levadas para escolas, ginásios e prédios públicos. Uma equipe da Defesa Civil Nacional foi deslocada também no sábado para prestar apoio aos municípios atingidos pelas chuvas. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de julho terá chuvas acima da média no leste do Nordeste e no norte da região Nordeste. Os volumes previstos devem ficar acima dos 140 milímetros, Cássio.
Que coisa, hein? Eu acabei de pegar aqui informação atualizada também. Em apenas quatro dias de julho, cidades alagoanas já atingiram a média de chuvas do mês todo. Foram 300 milímetros. É impressionante, afirma aí a meteorologista da Climatempo, Maria Clara Sasaki. Então, ao menos 2 pessoas morreram no estado, né, até ontem, infelizmente, em decorrência dessas fortes tempestades. Como o Marcos disse, quase 40 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, tá? Assim como no sul da Bahia teve aquelas enchentes no final do ano, aí depois teve também em Pernambuco, em outros estados brasileiros, e muitas pessoas ajudaram, procure saber como você pode ajudar em relação a Alagoas, tá? Quando eu tiver aqui informações de que forma, né, está tendo PIX ou algo desse tipo, a gente divulga aqui. Inclusive, a Caixa Econômica Federal vai liberar, né, uma rodada de saque calamidade nas contas do fundo aí, de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS, nas regiões atingidas por enchentes no estado de Alagoas. Então, ao todo, 28 municípios foram afetados pelas chuvas e neles o banco abrirá agências mais cedo, a partir de hoje, né, desde hoje já, e o banco enviará ainda um caminhão agência para a região. E aí o saque calamidade, né, estará disponível para os moradores das cidades após decretos municipais que declarem aí o estado de calamidade e também depois do reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Regional através de portaria, né? A gente vai continuar acompanhando aí e aí o que a gente tiver de informações sobre essa situação lá em Alagoas, principalmente aí algum contato, né, ou número de PIX para ajudar, vou divulgar sim, né? Sempre tem alguém querendo, pronto, né, disponível para ajudar. São 12 horas e 54 minutos. Marcos Bezerra, vamos falar aí das altas, né, dessa alta nas ações da Eletrobras, supera rendimento do FGTS, né?
É isso, a Eletrobras concluiu seu processo de privatização oficialmente em 13 de junho, quando houve a estreia aí após ofertas primária e secundária de ações que fizeram o governo deixar de ser o acionista majoritário. Desde então, o papel valorizou pouco mais de 14%, passando de R$ 40,10 para R$ 45,85 na última sexta-feira, dia 1º. Segundo um levantamento, o valor equivale a mais de um ano do rendimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de onde algumas pessoas puderam retirar valores para comprar ações da empresa. A CNN Brasil Business, especialistas apontam um novo cenário favorável para a Eletrobras com a capitalização, com potencial aí para que as ações subam ainda mais. Mesmo assim, um alto rendimento em relação ao FGTS não significa que os investidores devam vender as ações assim que for possível, daqui a 12 meses, e é importante ter uma visão de longo prazo no investimento. Então, responsável pelo levantamento, o sócio fundador da Casa do Investidor, o Michael Viriato, aponta que pelos valores atuais, o FGTS tem rendido entre 5% e 5,5% ao ano, mas existem alguns aditivos que podem fazer com que o rendimento chegue à casa de 9%. Baseado nesse valor e considerando a alta de mais de 14% nas ações da Eletrobras, uma pessoa que optou por usar parte do valor que possui no fundo para comprar ações durante a oferta, teve um rendimento de mais de um ano e meio do fundo. Então, valeu a pena, né, até o momento.
Com certeza. Olha, morre Dom Cláudio Umes, viu, arcebispo emérito de São Paulo, ele que tinha 87 anos. O cardeal Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, morreu hoje, prestes a completar 88 anos. Em nota em que confirmou o falecimento, o arcebispo Dom Odilo Scherer afirmou que o cardeal passava por prolongada enfermidade, que suportou com paciência e fé em Deus. Apontado como um dos principais candidatos a Papa, né, no primeiro conclave do século XXI, aquele que se seguiu à morte de João Paulo II em 2005, o cardeal brasileiro acabou se tornando o inspirador de um dos nomes papais mais surpreendentes da história da Igreja Católica, o escolhido pelo argentino Jorge Mário Bergoglio, né, em 2013. Então, o Umes, ele recontou a história da seguinte maneira, né, o jornal italiano La Stampa. Ele disse que os votos convergiam para ele, né, Bergoglio, né, e que estava muito introspectivo, silencioso, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais perigosas para ele, e eu confortei. Então, ele contando essas histórias, né, dele aí, para nessa época da candidatura para Papa. Então, morre Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, aos 87 anos. Né? A Igreja Católica está em luto aí. Bem, tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar, algo desse tipo? A gente pode finalizar o programa, Marcos Bezerra?
Podemos finalizar.
Então, a gente vai finalizar por aqui o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 4 de julho. Claro, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site, inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda é o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.